Bom, aqui é o Casagrande e eu escolho a música White Rabbit, da banda Jefferson Airplane. Eu escolho essa banda e essa música porque é uma das bandas preferidas minhas. Eu gosto muito de rock psicodélico e essa música é um grande clássico mesmo do rock and roll. Adoro essa música, é uma das melhores, assim, entre as 10 melhores para mim.
Olá, aqui quem está falando é o Morris Cachani, do blog Inconsciente Coletivo. Estreando aqui na plataforma de podcast do Estadão com uma entrevista que eu fiz na semana passada com o ex-jogador, comentarista de TV, o Casagrande. A entrevista foi ali nos estúdios da TV Globo, e a gente acabou falando bastante sobre política e futebol. O Casagrande vem da democracia corintiana. Eu achei interessante puxar o assunto, a discussão sobre o Felipe Melo, volante do Palmeiras, que na semana retrasada dedicou um gol ao Bolsonaro. Na semana anterior ele tinha sido expulso por jogo violento, aos 3 minutos de jogo. Então a gente acabou falando um pouco sobre o comportamento do Felipe Melo mesmo, né? A gente também conversou sobre Copa do Mundo. Eu acho que está bem interessante a entrevista. Eu espero que você goste.
Eu pensei um pouco em falar o que se tem algo para ser dito, ou se dá para a gente desenvolver um pensamento sobre... quer dizer, assim, você foi um dos artífices da democracia corintiana, né? E hoje esse momento que a gente está atravessando, tem algo que dá para ser dito sobre isso? Sim, o futebol no meio disso tudo?
Eu acho que assim, o momento, a preocupação são várias, né? O Brasil está num momento muito delicado em todos os sentidos. Então, não fica muito... quando chega a eleição, agora é a eleição, vai ter que votar, aparecem partidos, aparecem candidatos, as pessoas ficam fechadas nisso. Nossa, precisamos... esse ou aquele candidato, esse ou aquele candidato. E, na realidade, o problema do Brasil é muito amplo. É muito amplo, né? Não é pontual essa eleição. E, na realidade, para mim, o Brasil, como no mundo, mas aqui no Brasil está muito forte, tem que se trabalhar a tolerância, né? A paciência, a tolerância, a aceitação, sabe? O respeito, as diferenças de todas as espécies, de todos os tipos de diferença, sabe? Mas as mais preocupantes são de ideias, de opiniões, né? Porque as pessoas, no Brasil, eu acho que o foco todo desse fervor de desorganização mental que o Brasil está é exatamente porque não tem aceitação, respeito e tolerância, né? e da opinião do outro. Ser válida. Então, para mim, que eu fiz um tratamento muito forte, né? Há 10 anos eu faço tratamento, e eu trabalhei todas as coisas que existem num ser humano de dificuldade e limitações, né? Trabalhei todas essas coisas, eu sou muito tolerante, eu sou muito paciente, eu respeito muito a opinião dos outros. Muitas vezes eu começo a ficar não gostando daquilo que eu estou ouvindo, aí eu já venho a minha cabeça e falo assim, você que tem que engolir, você não tem nada a ver, você tem que aceitar aquilo que a pessoa está falando. Então é um exercício de aceitação, né? De paciência, de tolerância. Isso está faltando, está muito forte no Brasil.
Isso está se refletindo no futebol?
Pô, vamos ligar para a torcida, claro. Esses conflitos mortais de torcedores, de marcando guerra na estação X do metrô, o que é? Eu não aceito que você é palmeirense. Você não me aceita corintiano, eu não aceito São Paulino, não aceito santista, e vamos guerrear. Eu vou quebrar sua cara porque você não torce pro meu time. Pô, você quer mais do que intolerância nesse sentido no futebol? O futebol é... Pô, aí você... eu não sei se o momento está esse assim, mas teve um momento muito forte que jogadores não podiam ir num teatro, no cinema, no supermercado, porque cruzava a torcida do outro time. E aí você era ameaçado de agressão com os torcedores. Por quê? Simplesmente por quê? Porque você joga no outro time. Cara, aí não dá para viver, sabe por quê? Porque aí eu vou querer brigar com você porque você tá de óculos diferente do meu. O seu óculos tem que ser igual ao meu. Aí vira uma bagunça.
Mas, então, teve... Mas assim, o... e dentro de campo, entre os jogadores? Quer dizer,
apoiando o Bolsonaro?
Eu ia tocar certo? Nesse assunto.
É, muita gente começou a comentar, a falar absurdamente que, pô, a democracia corintiana, todo mundo respeitava o que eles falavam. A democracia corintiana foi um processo de várias pessoas pela redemocratização do país. Nós participamos da direta já, nós queríamos eleições diretas, não estava defendendo... político algum, candidato algum, nada disso. A nossa briga era para a queda da ditadura militar em prol da democracia, é? E foi andando quando chegou a emenda Dante de Oliveira no Senado, no Congresso, nós fomos para os palanques da direta já, pela eleição direta, pela a democracia do país. Ninguém estava falando nada de candidato. Então, e o momento, aquele momento lá, era um momento que tava, ninguém estava mais aguentando ficar preso dentro de uma ditadura. Em todos os sentidos, sem poder falar, os jornais não podiam escrever o que queriam, o teatro, era, a peça acabava no meio, se eles, música não pode ser gravada, show não pode ser escrito, prende aquele cara, não deixa lançar aquele livro. Cara, o momento era esse, sim, não era esse o momento. Então não pode comparar com a democracia corintiana, porque é uma ofensa para nós comparar o que o Felipe Melo fez com a democracia, corintiana.
O que o Felipe Melo fez?
O que
o Felipe Melo fez?
Democraticamente, ele colocou o apoio a um candidato que vai da República, aí, da presidente da República. Qual é o mal? Qual é o mal nisso? Nenhum. Nós lutamos pela democracia e a democracia tem que ser usada e feita da seguinte maneira. Você tem que respeitar, mesmo que seja um absurdo para alguns o que ele fez, mesmo que seja... Pô, esse candidato é perigoso para outros? É a opinião dele, cara. É a opinião dele. E tem que ser respeitada a opinião dele. Agora, o que acontece? No futebol não pode ter... como se chama? Coisas políticas, religiosas. Não pode ter. Na camisa. Ele não fez isso no campo. Acabou o jogo. Ele deu uma entrevista. Aí já era o Felipe Melo. Já não era o jogador do Palmeiras.
Uhum.
É? O cidadão Felipe Melo... declarou um apoio a um candidato a presidente da República. X, acabou o assunto aí. E logo depois o Palmeiras até foi muito bem e falou, isso aí é a opinião dele, democraticamente.
Uhum.
Democraticamente. Eu vi totalmente ato de democracia nesse sentido. Eu não vi problema algum e muito pelo contrário. Eu fiquei até muito orgulhoso, né, do que aconteceu, porque o jogador de futebol não fala nada. Eles sumiram, ninguém falou uma linha de nada. O Brasil acontece milhões de coisas, não tem um jogador de futebol, principalmente os que estão lá fora, vivendo uma vida bem melhor do que a nossa, eles não se manifestam em nada, em nenhuma dificuldade que tem o Brasil. Parece que eles são de outro planeta e não vivem nesse país que eles nasceram. Então, o Felipe Melo é o único que fez que teve uma atitude democrática, do modo dele. Do modo dele, ok? Do modo dele. E o modo dele tem que ser respeitado.
Agora,
sem comparações com a democracia corintiana. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, cara. Hã?
Sem dúvida, né? Então. Não tem nada... Que tipo de comparação?
Não, mas falaram... Eu vi rádio. Eu estava ouvindo uma rádio esses dias, os caras comentando exatamente na segunda-feira sobre isso. Aí a defesa em cima do que fez o Felipe Melo era assim. Pô, na época da democracia corintiana, eles falavam não sei o quê e todo mundo aplaudia e podia. Por que o Felipe Melo não pode? São duas coisas completamente diferentes. Eu já expliquei por quê.
Tá.
As duas são válidas, mas não tem semelhança alguma.
Agora, eu sou palmeirense... E a postura do Felipe Melo em campo, você falou muito sobre isso no jogo que ele foi expulso contra o Cerro Porteño, né?
Sim.
É um estilo que não é de fair play, né? O estilo de jogo dele não é de fair play, não é um exemplo para as pessoas.
Não, assim...
A postura dele não é
não,
um exemplo,
o lance,
eu estou errado.
Ele tem um jeito, ele é muito bom jogador. Ele é bom jogador.
Ele é bom jogador.
Ele é bom volante,
bom.
Ele tem raça. O que acontece com o Felipe Melo é que ele não tem o limite da agressividade futebolística. Né? Todo jogador de futebol, você tem que ter uma agressividade, porque senão você é passivo, você some do jogo. Todo jogador de futebol, quando entra numa partida importante, ou qualquer partida que seja, um mata-mata, você entra focado, e quando você está focado, vem uma certa agressividade para você fazer o jogo. Uhum. Né? E o Felipe Melo, a agressividade dele passa do limite. E aí ele começa a colocar em risco a integridade física do outro cara, dos outros jogadores. Por exemplo, aquele dia do Colo-Colo, ele pegou... A perna do cara fez um arco, que se o arco continua, ela quebra. Uhum. Ela quebra. Sim. E em 3 minutos, foi desproporcional a tudo o que estava acontecendo. Acabou de começar o jogo. O cara não provocou ele. Não teve briga, não teve nada. Ele entrou com outra coisa. É uma força excessiva, que o Arnaldo fala muito isso. Pô, esse jogador entrou com uma força desproporcional à jogada. Então, teve força desproporcional, teve uma agressividade fora do limite naquela jogada, e isso aí coloca em risco a integridade dos outros jogadores. Mas ele é um bom jogador, e assim, eu falei aquele dia que, cara, não dá para jogar com ele, porque você fica... Ele em campo é um risco para todo mundo que está do outro lado.
Isso. E para o teu time também.
Para o teu time também.
Você vai ficar com 10.
Mas o que eu destaquei foi falado isso. Pô, corre um risco. Ele coloca o Palmeiras em risco. Cara, ele coloca em risco o outro jogador. Tanto faz se o Palmeiras vai ter um jogador a menos, se vai ser desclassificado. A minha preocupação é com o outro jogador. Uhum. Essas outras coisas de eliminação e de clube é secundário nessa questão. Uhum. A questão principal é que o cara entra para pegar no cara e pode quebrar a perna de uma maneira que você vai tirar o cara do trabalho dele por 6 meses, 8 meses.
Agora, ele ser um herói da torcida também não é uma... Não tem algo distorcido aí? Desculpa, a torcida é distorcido, mas não tem uma distorção.
Não tem. Sabe por
que
eu penso?
Um cara
que
é excessivo.
Porque nós acabamos de falar da intolerância, então é, né, do torcedor. E o torcedor é agressivo. Então, hoje em dia, antigamente, nos anos 80, o torcedor vibrava com Sócrates, com Zico, com Júnior, com Casagrande, com Falcão, né? Essa era a vibração do torcedor. Hoje, o torcedor vibra com um cara que entra num carrinho no meio do outro. Por quê? Porque o momento do mundo é esse. O mundo está agressivo, o mundo está intolerante. Então, o ídolo do torcedor é o Felipe Melo, não é o Lucas Lima, que fez 2 golaços contra o Botafogo. Uhum. Não é o William, que se dedica ao máximo e faz gols. Uhum. Entendeu? Não são esses jogadores. O xodó da torcida do Palmeiras é o Felipe Melo, que é um ótimo jogador, mas tem uma agressividade desproporcional ao esporte que ele pratica, que é o futebol.
Não, eu acho engraçado, porque... E aí é um comentário meu, mas é que ele é o mesmo, dá para se falar do candidato que ele apoia, né? Eu acho curioso isso. Né?
Então, aí assim, aquilo que eu falei... Eu tenho a minha definição política, certo? Lutei pela democracia, pela redemocratização do país, uhum, pela liberdade de expressão, pelas diretas já. Eu tenho, todo mundo sabe, 100% qual é o meu lado, uhum, né? E eu não preciso sair declarando lado nenhum, eu particularmente.
Não,
e eu aprendi com o tempo a ter aceitação e respeito às pessoas que pensam diferente, porque eu também era radical, principalmente com meus 19 anos, lá na época da democracia corintiana, eu tinha 18 anos, 19 anos. Uhum. Eu era considerado a maquininha da democracia, porque eu era o cara agressivo, o cara radical, né? Uhum. O cara que, de repente, as coisas estavam muito calmas, eu saía falando um monte de coisa e o fogo pegava e a coisa andava para frente, às vezes bloqueava porque eu falei demais. Era isso que acontecia na época da democracia corintiana. E com o tempo, com o meu tratamento, eu mudei completamente o meu modo de ver as coisas, né? Eu fui educado dentro de um tratamento, a ter paciência, a ter tolerância, a respeitar as opiniões, sabe? Uhum. E ao mesmo tempo aprendi também que eu não tenho necessidade alguma de falar o que se eu apoio esse, aquele, candidato, se eu sou esquerda, direita, uhum, centro. Eu não tenho essa necessidade mais. Uhum. Eu não preciso fazer isso.
Não.
Eu não sou obrigado a fazer isso. Não. Eu sei o que eu sou E com certeza, todos os brasileiros sabem o que eu sou, porque ver o meu histórico para trás é muito claro que lado que eu estou e o que eu quero do país. Uhum. Só que eu não vejo necessidade alguma mais de eu falar, me envolver com isso, sabe? E não é questão, por exemplo, de emprego, de profissão, do lugar que eu trabalho. Isso é sou eu. Uhum. Sou eu.
Não, é você.
Eu sou assim.
Sempre foi você.
Não é a TV Globo
não,
que me impede.
Sempre foi, a gente sabe disso. Mas o que eu ia te perguntar, os jogadores, em geral, eles são seres sem apolíticos?
De hoje?
É. O que eles são?
Então, não, assim, o que são é o seguinte, o futebol virou muito egoísta. Egoísta. Então, cada um é um. Não existe mais aquele negócio, é esporte coletivo? É porque tem 11 no mesmo time. Mas não é coletivo de forma nenhuma no modo de pensar. São 11 pessoas vestindo uma camisa verde. Okay? Mas não necessariamente essas 11 pessoas é um time. Uhum. Né? Eles jogam para o mesmo clube, então naqueles 90 minutos eles treinam a semana toda juntos, naqueles 90 minutos eles trabalham juntos. Fora aquilo, é o que o mundo é. Um mundo muito egoísta, pensando em si mesmo. Os jogadores hoje, eles preferem ficar quietos, porque, pô, já estou ganhando bem pra caramba, moro bem, tenho um contrato, pra que eu vou abrir a boca pra falar alguma coisa sobre política? Puta, vai criar... Talvez crie um problema pra mim, tal, não sei o quê. Então, virou egoísmo, virou um comportamento egoísta. Ninguém se... Aparentemente, né? Porque nós não sabemos... Na realidade, inteiramente o que eles pensam e falam, porque eles não falam nada, então você não sabe o que eles pensam. Mas parece assim, cada um pensa para si, entendeu? E ninguém quer se envolver com nada. Tá só tão preocupado com aquilo que eles têm. Né? Tem. Eu tenho isso, eu tenho iate, eu tenho carros, eu tenho... X coisas, eu tenho helicóptero,
isso é um
eu tenho
traço
avião.
Do jogador brasileiro? É um traço de jogador brasileiro esse ou é uma coisa do futebol?
Não, eu acho que é um traço do jogador brasileiro.
Ah, você acha?
Eu acho. Eu acho porque se você for fazer um trabalho em cima disso, os jogadores europeus eles estão acostumados a isso há muito tempo. Eles vivem num continente bem desenvolvido. Eles vivem há muito tempo com educação, eles vivem há muito tempo com respeito, eles vivem há muito tempo com grana, porque sempre ganharam mais, eles vivem há muito tempo podendo comprar um carro legal, para quem gosta de relógio, um relógio legal. Isso para eles não é novidade. Para o futebol europeu, para os jogadores europeus, isso aí não é novidade. Começou a ser novidade para os jogadores brasileiros que começaram a ganhar muita grana.
Entendi.
Entendeu? Aí apareceu essa ostentação toda, que é absurda de ostentação, que chega a um certo ponto, ser até falta de respeito, na minha opinião, com o que acontece no país. Né? Cada um pode ter o direito... Você tem o direito de você ter o que você quiser.
Você pode dar um exemplo, sem nome, mas algum exemplo de ostentação, só para a gente ter uma noção.
Exemplo de ostentação, cara, é só você olhar as redes sociais. Jogadores que preferem postar, estar no iate com um monte de amigo, estourando champanhe de primeira qualidade, ao invés de postar estar com a família num teatro, estou chegando no cinema, isso aí está longe deles, isso aí é muito distante deles. O que tá mais próximo deles, realmente, é ter coisas, sabe? Aquele negócio muito egoísta, porque o egoísta começa só a ter, ele não começa a ser nada, eu tenho. Isso aí, eu acho que pegou muito os jogadores brasileiros. Cada um numa proporção.
É porque eu li eu gostei muito quando eu li. É engraçado, né? Porque quando o Brasil sai da Copa, é pouquíssima reflexão que você lê sobre isso na hora. Até de 7-1, acho que foi muito pouco que se escreveu, eu acho. Quando rolou esse agora na Rússia, depois eu li uma entrevista ou algum texto sobre você dizendo que, ou que você tinha, num programa de Sport TV, né? Você tinha falado de que você tinha, que a vaidade, você falou sobre a vaidade, né? E aí, era muita vaidade, então. Foi a vaidade que derrubou o time?
Cara, presta atenção. É, você está na véspera de uma estreia de Copa do Mundo, ok?
Uhum.
Que é o principal torneio futebolista. Você está representando o seu país, a sua seleção, e você está entrando como favorito nessa competição.
Uhum.
Né? Aí você vai jogar amanhã com a Suíça. Você está cortando o cabelo, você está no cabeleireiro, você está pintando o cabelo. Onde está seu foco no jogo? Onde está seu foco no jogo?
Achei louco.
Entendeu? Isso eu não tô relacionando especificamente com o Neymar, não. Porque o Alisson também tinha cabeleireiro e tem celular, redes sociais, e tem jogo eletrônico, que, para mim, na hora que chega o momento de uma Copa do Mundo, isso tem que sair de cena. Porque só são um mês, cara, que você vai poder ser campeão do mundo pelo seu país. Vale a pena você se esforçar para não ficar mexendo nisso o tempo todo, para não ficar vendo o que as pessoas estão falando. Porque vem muita, muita crítica, muito elogio. Jogou Brasil e Suíça, blá, um monte de coisa. Eu falei, o outro falou, todos os comentaristas falaram, jornais escreveram, sites escreveram, blá, um monte de coisa. De repente, sobre você.
Uhum.
Hã? Sobre você. Aí, se você ficar vivendo esse mundo aí, você vai perder o foco do que você tem que fazer, que é jogar futebol numa Copa do Mundo.
Né?
Então, vale o esforço de você se desligar disso. Só que aí, eu não condeno só, eu não responsabilizo só os jogadores. Isso aí, eu responsabilizo muito a comissão técnica da seleção brasileira, que deveria ter colocado um limite nas coisas e deveria ter esclarecido que, ou mostrado para eles que nós estamos numa Copa do Mundo, gente. É um mês só. Dá para vocês se esforçarem a focar no jogo, nos treinos, e pensar só no jogo, sabe? Chegava assim, ó, gente, seguinte, não, o cabeleireiro não vai entrar na concentração, gente. Eu tô pensando no jogo. Nós estamos treinando a semana
toda. Você acha que o Brasil era o melhor time? Talvez, né? Perdeu para si mesmo.
O Brasil chegou como grande favorito, cara. Eu cubro a seleção brasileira há 20 anos.
Uhum.
E eu tava fazendo as eliminatórias. O Brasil não ia se classificar se não entra o Tite.
Uhum.
Nós estávamos em sexto lugar jogando muito mal.
Uhum.
E aí a estreia do Tite e do Gabriel Jesus foi lá no Equador. O Equador era primeiro lugar naquele momento. E o time ganhou de 3-0. E dali começou a jogar um futebol maravilhoso. Uns amistosos, tudo que chegou lá, todo mundo assustado com o Brasil. Só que durante as eliminatórias, correu o risco do Brasil cair fora e todo mundo se uniu e o Tite conseguiu, naquele momento, contornar a vaidade de todo mundo em prol de uma classificação para a Copa do Mundo. Só que aí aconteceu um detalhe que, assim, é até compreensível, né? Porque aí quem ficou muito vaidoso foi o Tite, né?
Rolou,
é muita propaganda, é muito isso, é muito aquilo. Ele também faz parte do pacote dos vaidosos durante essa Copa do Mundo. Não é só responsabilizar o Neymar.
Achei que o Tite era mais reservado.
Então, só que é mais reservado, mas ele também usufruiu do cabeleireiro dos caras, então ele não. Sabe, ele também não estava tão focado assim,
sim,
entendeu? Na minha opinião.
Uhum.
Né? Então eu acho assim, o Brasil perdeu. Nos bastidores mesmo do time, do trabalho mesmo. Né? Não teve limite. O Tite não conseguiu dar limite algum, porque ele também perdeu um pouco o limite dele.
Entendi.
Entendeu? Isso acontece normalmente em Copa do Mundo. Você tem que tomar um certo cuidado, principalmente treinadores. E principalmente um treinador que vai fazer a primeira Copa do Mundo na vida dele. Que você fica muito requisitado para propagandas, grava, pá, entrevista, o cara, jornalista de Londres quer falar com você. E você tem que ter um foco que nem tudo você pode querer fazer.
Você acha que o que acontece com a seleção é um reflexo do que acontece com o país? Dá para fazer essa comparação? O país tem jogador, o país tem um puta técnico, o país vai lá, é favorito e acaba perdendo.
Não, eu acho assim, cara. O futebol que a seleção brasileira joga não é o mesmo que se joga no Brasil. O futebol que a gente vê aqui, que a gente acompanha, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, todos os campeonatos estaduais, ele não é o mesmo que a seleção brasileira joga. E isso é uma dificuldade para o treinador que vai treinar a seleção brasileira. Uhum. Porque ele vai convocar, quando ele convoca de 23, 19 jogam fora do país. E aí, eles são melhores do que estão aqui, senão eles não estariam lá. Aí você faz um futebol que é de ótima qualidade mesmo, como era o Brasil, como estava sendo jogado nas eliminatórias, de ótima qualidade, como o Brasil deveria ter jogado a Copa do Mundo, que tinha capacidade para aquilo, porque demonstrou antes. Uhum. Ninguém colocou o Brasil como favorito de graça. Sim. Foi o que aconteceu, né, nos meses anteriores. Mas no futebol brasileiro isso não acontece. Né? Os jogos aqui, os jogadores aqui não são os mesmos. A qualidade técnica aqui não é a mesma. E o treinador fica olhando o futebol daqui, olha o de lá também. Mas ele mora aqui, acompanha o daqui, mas ele olha uma coisa que ele não vai fazer. Uhum. Ele olha uma coisa que ele não quer fazer também.
A minha na verdade, eu quis te perguntar num aspecto mais amplo. Né? Quer dizer assim, o Brasil... Eu, pelo menos, olhei e falei, o 7-1 foi quase, sei lá, teve as manifestações de 2013, de repente o país perde de 7-1 em casa. Um negócio impensável. É. Tipo, nossa, loucura. Né? E agora, 2018, o país se reergue, mas não consegue vencer, apesar de ter um timaço. Né? Então, não sei, eu vejo um pouco, às vezes, essa... Eu enxergo.
É uma comparação. É. Não, pode ser até que seja uma coisa semelhante, né? As suas coisas semelhantes. Mas eu acho que não é bem por aí, porque eu acho que o Brasil, no geral, nós estamos num caos. Né? Nós estamos num caos. E os jogadores da seleção brasileira, eles não vivem num caos. Cada um vive no seu país, bonitinho, na Europa, continente europeu, país de primeiro mundo, com educação maravilhosa, sem violência, ninguém não tem tiro para lá e para cá, no máximo rouba uma bicicleta, e quando rouba a bicicleta é brasileiro que roubou, sabe? Porque eu estava em Genebra fazendo o jogo da seleção, nós estávamos conversando, falei para o cara, meu, e aqui, como é a violência? Não, aqui, sabe, tem um roubo a cada... 2 anos, roubaram uma bicicleta outro dia e foi um brasileiro. Entendeu? É assim. Então, eles não vivem no caos.
Entendi.
Então, não, eles são muito... Inclusive, eles estão bem distantes do caos. Porque, como eles não dão opinião, como eles não se envolvem com o que nós passamos aqui no país. Né? Com que...
Teve essa coisa, torcer ou não torcer pela seleção. E aí? Porque é difícil torcer para uma seleção assim...
No sentido que ela joga mal? Ou no sentido que...
No sentido de que os caras se comportam dessa maneira.
Cara, a única coisa mesmo que o brasileiro tem hoje, que dá um prazer, uma satisfação para ele, é o jogo da seleção brasileira. É o jogo da seleção brasileira. E a seleção brasileira, hoje em dia, ela não é mais usada politicamente para
abafar
coisas alguma, como foi a Copa de 70. A Copa de 70, o Brasil ganhou, claro, não tinha nem como perder com aquela seleção. E nós ficamos 4 anos comemorando a Copa do Mundo e nos porões estava tendo uma tortura absurda que o brasileiro não se ligava muito o que estava acontecendo porque estava naquela euforia do futebol. Na época da ditadura, era usado o futebol como um modo de esconder o que estava acontecendo e empurrar o povo com a barriga. Entendeu? Era mesmo, não adianta falar que não, porque era. No mundo de hoje, não é assim. No Brasil de hoje, não é assim. Né? O brasileiro sente falta, principalmente os antigos, né? Porque eu, na minha idade, cara, eu consigo comparar o passado com hoje. Os mais jovens não conseguem, não sabem. Então, a seleção brasileira deles é essa. Não é aquela de 82, que foi maravilhosa. Né? Alguns têm curiosidade de ir lá no Google, no YouTube, ver como foi a seleção brasileira de 82, porque o pai dele está falando pra caralho daquela seleção. Uhum. O cara fala, deixa eu dar uma olhada aí. Mas eu acho que ele não tem paciência para ver tudo. Entendi. Entendeu? A seleção brasileira da juventude de hoje é essa quando o Tite convoca. Uhum. Então é diferente. Eles torcem para essa seleção mesmo. E para eles incomoda muito pouco como os jogadores são. Porque eles são jovens. Uhum. Eles vivem o momento de hoje. Uhum. Nós ficamos incomodados porque nós já vimos coisas diferentes.
Ah, entendi.
Entendeu?
Tá. Então, a última pergunta.
Entendeu? É isso.
Entendi. O Neymar seria um símbolo disso tudo?
O Neymar, eu falei um ano e meio antes da Copa do Mundo que ele estava... se colocando na posição do jogador mais antipático do mundo, que o Cristiano Ronaldo já tinha feito isso por um bom tempo e modificou a imagem dele, e o Cristiano Ronaldo hoje é amado. Né? E ele é vaidoso igual, ele gosta de coisas boas, ele tem vários carros na garagem dele, ninguém fala mais nada disso, porque ele mudou a imagem dele. E o Neymar entrou num caminho diferente. O Neymar entrou num caminho do Cristiano Ronaldo antigo. Né? E ele se colocou mesmo como jogador mais antipático, futebolisticamente falando. Tanto que você viu o resultado na Copa do Mundo, cara. Não do jogo dele. O mundo, a sociedade mundial, ela não aceitou o tipo de comportamento que ele tem, não o futebol dele. O mundo começou a fazer chacotas e ridicularizar aquela coisa que ele ficava rolando no chão. Então saiu pelo mundo todo, vídeos, canais, Bolívia, não sei o quê, na China, as pessoas rolando no chão, ridicularizando esse tipo de comportamento, entendeu? E foi isso, ele se colocou nessa situação. Não foi feito, ele não foi empurrado para isso. Uhum. E isso aí eu tinha falado uns 2 anos atrás, porque parecia mesmo que ele estava seguindo esse caminho. E seguiu até a Copa do Mundo. Eu acredito e espero muito que ele tenha refletido depois de tudo isso que aconteceu e que ele não ache que foi normal e que ele não ache como o Tite fala, o Tite está colaborando negativamente, na minha opinião, porque o Tite falou na entrevista coletiva da primeira convocação dele que... o Neymar teve um comportamento exemplar durante a Copa do Mundo. E por que aconteceu tudo aquilo após a Copa do Mundo? Por que o mundo todo ficou ridicularizando o comportamento dele? Por que o mundo todo não aceitou o tipo de comportamento dele, mas aceita o futebol dele porque ele joga muito? Ele é um grande craque que encanta o mundo todo, mas o comportamento dele não foi aceito pela sociedade mundial durante a Copa do Mundo.
Você acha que é um mau exemplo para o Brasil?
O Neymar? Uhum. Não, eu não acho que é um mau exemplo para o Brasil.
É muito
peso sem sentido. Sem sentido. Eu acho que ele é uma referência ruim para ele mesmo. Entendeu? Para ele mesmo. Não é para o mundo, entendeu?